Vida, Arte e Cultura, com José Dantas.
Programa Vida, Arte e Cultura, entrando no ar mais uma vez nos receptores da Rádio Pioneira de Teresina. Esse happy hour de todas as tardes de sexta-feira, um bate-papo sempre agradável com alguém, algum artista, alguma pessoa que tenha alguma relevância na nossa cultura teresinense, na nossa cultura piauiense. Hoje nós temos o prazer e a honra de estarmos aqui com um ilustre convidado que não é muito fácil encontrá-lo, pois ele mora no Rio de Janeiro, mas nunca perdeu as suas raízes, o seu vínculo com Teresina. Já vive há muito tempo, desde 72, que vive no Rio. Eu falo de Carlos Galvão, o Galvãozão, nosso amigo ilustre, que vive lá no Rio, mas está sempre mostrando a cara em Teresina de vez em quando, e agora está em Teresina, e eu vou hoje bater um papo com o Galvão. Olá, Galvão, boa tarde.
Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui.
Eu vou começar lhe perguntando uma coisa. Você foi para o Rio, por que você foi para o Rio de Janeiro?
Eu tinha interesse, a gente já tinha feito alguns jornais e eu tinha interesse em ser jornalista e pegar aquela cultura mais próxima. E o Pasquim foi uma grande referência para ir, tá? A gente fazia algumas coisas parecidas. Uhum. E era um desejo da minha geração toda. Eu não tinha muito, acho que não tinha nem faculdade de comunicação na época, aqui em 72. Mas tinha também aquele negócio de você querer sair da família, ir para longe, que da experiência. Eu estava nessa época, 20 anos, todo mundo quer sair para ver como é que as coisas fora daqui.
Sei.
Isso que me levou. Eu tinha já saído um pouco antes para São Paulo, numa outra circunstância, mas acabou que, como foi a primeira vez sair de casa, acabei tendo que voltar. Minha mãe e o pessoal da família não achou muito legal. Eu achei que, da outra forma, no ano seguinte eu ia sair. Tá.
Naquela época tinha uma efervescência grande de jornaizinhos e tal, uns tabloides. É. E me falaram que você tinha, eu não conhecia esse jornal, o Grama, você trabalhava com esse jornal. O Grama, desculpe o trocadilho, não era um jornal de peso, mas tinha sua relevância. Como era esse jornal?
Quilo, né? Tinha acontecido um vácuo entre o movimento estudantil muito forte que teve aqui nos anos 60, nos anos 60, com Benoni, com Odilon Pinto, com Antônio José, com Noronha, em parte, etc. Depois disso, por conta daquela repressão toda, tinha ficado um vazio. Então, uma geração nova começou a se encontrar, principalmente em colégios, aí já do Valino, Edmar, Paulo José, Pereira, estudava
Paulo
fora,
Zé mas Cunha.
Paulo José Cunha, que Sim. se juntavam todos. Então, quando chegava um período de férias, essas pessoas que estudavam fora se incorporavam a todo mundo, né? Então, e aí o Pasquim era uma referência fora mesmo. E o Garrincha com a Folha da Manhã, né? que acabava publicando alguma coisa das pessoas daqui, de todos nós, tá? O Arnaldo, que a gente se conhecia de colégio. Então a gente, com referência nessas coisas, começamos a fazer isto, né?
Esse pessoas... título, só desculpa te
o Grama interromper. O Grama é porque...
não é no sentido de peso, não. É no sentido de arbusto, rasteiro.
Foi um trocadilho que levou até algumas... uma barra meio pesada depois.
Foi, né?
Tempos a gente se reunia, né? Na grama, aquela grama que fica do lado direito da Praça da Liberdade, da Igreja São Benedito.
Sei, sei.
E tinha um
gramadozinho bom ali.
Então, no fim da tarde, tem uma sombra ali, todo mundo
se reunia ali.
A ideia do jornal surgiu ali e teve um dia para todo mundo escolher nomes. Né? Entre todos, o Pereira, Chico Pereira, que nosso amigo, deu...
Essa ideia.
O pessoal achou legal, mas a gente, não, mas Grama vai ficar muito... Aí, pronto, então vou botar Grama com dois M's. O Arnaldo fez o logotipo. A ideia era fazer esse jornal assim, porque o Paulo José, que fazia comunicação em Brasília, junto com o Duvalino, estavam aqui de férias. Aí falou, vamos fazer um jornal simples e vai ser mimeografado. Tinha acabado de sair um negócio chamado mimeógrafo eletrônico.
Mimeógrafo, né? Eletrônico, é.
Que aí era um avanço do caramba. E tinha na biblioteca, lá na Universidade de Comunicação, na Faculdade de Comunicação, em Brasília.
Aí o Paulo falou, a gente monta
o jornal. Ele viajou para lá, no meio das férias, para imprimir, de noite.
Ave Maria, que
porque
perigo.
Porque ele conhecia o cara lá. que fazia. Então foi meio, o papel foi todo da universidade, foram 300 números, tinha 8 páginas, foi um... Deram um preju lá na
universidade. Mas foi justo.
Aí ele voltou uma semana depois, a gente se reuniu na casa dele, na casa do pai dele, que morava ali próximo da Faculdade de Filosofia, e grampeamos o jornal e fiz uma festa. Todo mundo fez uma festinha no Gelate, que era um bar.
Gelate,
que
sim,
a gente se encontrava.
A Frei Serafim ali.
Aí fez o lançamento lá. Mas o nome do jornal, tem um grama em Cuba, que é NM. Então, por conta disso, acabou sendo chamado uma parte de
então,
nós
pegou
para
bem
explicar
o nome
esse nome, né?
Certo. Ele publicava poesias, publicava artigos, como é?
O grama era... Todas as pessoas que foram participar ficaram liberadas para fazer o que quisesse.
Era livre, né?
Era só isso. Haroldo Barradas, Edmar, Pereira, eu, Arnaldo, Duvalino, Paulo José, Noronha. E fizeram umas fotos e tal, tinha a turma toda na grama, na última capa. Uhum. Então. Mas era, cada era... um... Ah. E quem soubesse mexer nisso, podia levar já a sua página montada.
Certo. Eram tempos difíceis, né? Foi uma época... Sim. Eu digo assim, difíceis no tempo da repressão mesmo, certo. Bruta. E vocês sofreram algum tipo de represália?
Só umas chamadas assim, atenção e tal, inclusive por conta desse...
Ninguém outro. Apanhou por causa disso, não?
Não, não. Ninguém dali. Mas, coincidentemente, a gente se aproximou do Geraldo Borges nessa época, que estava com um processo pendente por conta da atuação política dele anterior. E nesse conhecimento, logo na proximidade dali, saiu o resultado, porque era julgado no Ceará, que acho que o negócio daqui era...
Certo.
E aí saiu uma cadeirazinha para ele. Ele pegou 6 meses, mas era com televisão, aí o pessoal ia ver lá.
Não era essas cadeias, tudo.
É, mas ainda era naquele presídio lá que foi derrubado ali, né?
Certo. O Torquato Neto chegou a colaborar alguma coisa nesse...
O Grama, chegou lá a mão dele por conta do Paulo José, que mandou um para ele. E ele achou muito bom.
Certo.
Ele colaborava na edição brasileira do Rolling Stones, aquele jornal americano, o Maciel, o pessoal lá de... E, por conta dele, o pessoal publicou uma matéria sobre o jornal, sobre o grama.
Certo.
Inclusive, reproduzindo a foto.
Chegou a ser publicada
no Inclusive, eu tenho esse nome e tal. E isso repercutiu, ficou interessante. Aí, isso também criou um certo incentivo também. Vamos para o Rio de Janeiro. Na época, era em todos os lugares... Né, capitais, esses movimentos de jornais alternativos estavam estourados, assim como o cinema de Super 8 e tal. Porque eram formas possíveis, por causa da ditadura, aquele negócio. Tal. Era uma forma fora do convencional para se fazer. Você juntava 4 caras, fazia mesmo e se desse.
A Nave Louca era dessa época, não?
A Nave Louca já estava mais. Quando o Torquato veio para cá em 72, a Nave Louca já estava em discussão, estava
sendo gestada.
Sei. Você
chegou a colaborar com a Nave?
Não, não. Aí já o pessoal só do Rio e tal. Já estava montada a participação. Era o Ali Salomão e o Torquato, que eram os editores. Mas as matérias, ele é meio parecido.
Sei.
Também é o seguinte, cada um... Mas montava a sua própria página. Quem era fotógrafo fazia foto, quem era poeta fazia poesia. Sabe? O estilo era o mesmo.
Parecido, né? E poesia. Galvão, eu sei que você... tem poesias, tem músicas aí em parceria, né, com Geraldo Brito. Como é que é esse... Me fala um pouco dessa sua produção poética aí.
Isso é um pouco decorrência. Como todo mundo também, na época, e aqui em Teresina, todo mundo, cada bairrozinho, cada família, tinha um conjuntinho que chamava um conjunto de um conjunto jovem de música.
Sim.
E a partir disso as pessoas começaram a se conhecer e tal. Então... Claro, guitarrista.
Você tocava?
De uma banda. Eu era solista dos Fantasmas. Não posso deixar de falar dos grandes Fantasmas.
Pelo amor de Deus, dos Fantasmas.
Zé Alencar era baixo da banda. Valdevir, baterista. Sabe? Ah. Muita gente que começou
então,
ali.
Então tinha uma banda, né?
Era meio caseira, né? Mas a gente tocou no Marquês, a gente tocou em cidades do interior. Tocamos em vários lugares aqui em Teresina, na Zona Sul e tal. E aí isso me aproximou do pessoal. O Geraldo Brito, por exemplo, eu já conhecia, porque ele estudava no liceu. Eu estudei com o Demar Maranhão, no Diocesano, nos anos 60, que eles são primos, eles moravam ali na rua São Pedro.
Na São Pedro, ali.
E eu ia muito na casa do Demar e via o Geraldo. Depois, quando eu já conhecia o Geraldo, que também tocava no, no outro
parado. É, nesse
isso
tempo,
aproximou, né, a gente.
Esse tempo era, foi o mesmo tempo que tu conheceu, tu chegou a conhecer também o Assis Davis e tal também.
Sim, sim, os Brasinhos tocaram lá na...
O Geraldo era fã do Assis, era
todo mundo. O Assis era o maior guitarrista daqui,
era,
da cidade.
Era.
Depois veio o Jimmy Baiano, que era um sucesso também, mas o Assis parou de tocar para fazer universidade, sei lá, então, saiu dos Brasinhos, né? E aí isso aproximou para todo mundo fazer. Então, a poesia com a música, com não sei o que, junta quem faz uma letra. Na verdade, eram letras de música, né? Eu comecei fazendo até com a Admar, primeiro. Sim.
Eu conheço algumas que o Geraldo Brito, que são parcerias suas com o Geraldo Brito também, né?
Tem várias.
Tamarindo.
Tamarindo já é dessa época antes de eu ir para lá. Um ano depois de eu ter voltando, ele estava fazendo um show. Aí eu já fiz meio como letra, ele dava o tema, né? E eu fazia como letra de música.
Mas você lá no Rio não parou de fazer poesias e tal?
Não. Mas eu acabei me encaixando no jornalismo, né? Trabalhei na última hora, trabalhei com uma série de coisas, como freelancer.
Sim.
E trabalhei muito numa agência de divulgação, que era do Carlos Imperial, que ele contratava, como ele escrevia para vários jornais e revistas, ele contratava uns 5 redatores, a gente chamava. Então, aquilo, na verdade, só tinha a grife dele. Então, mas sempre foi assim, sabe como é que se faz isso. E aí eu me aproximei do jornalismo também. Aí Torquato era amigo do pessoal da... Estava voltando para a última hora, que eu fui para lá.
Você conviveu com o Torquato lá bastante?
Sim. Eu conheci ele aqui, um pouco antes de eu ir para lá. Eu já ia, eu até adiei um pouco a minha ida por conta. Ele falou, não, então vai, eu te oriento, etc. E nos conhecemos aqui. E aqui a gente fez outro jornal. Depois do Grama, o Helder, que era dono do Estado, chamou a gente para fazer o Grama dentro do... como encarte de domingo. A gente falou, não vamos misturar as coisas.
Lá
grama
no
é o Grama, o Grama é o Grama.
Lá no Rio.
Aqui.
Aqui, sim.
Helder Feitosa.
O Helder Feitosa, sim, correto.
Quando tiver o tempo, aí você fala. Aí a gente falou, não, se quiser, a gente fez um projeto de outro jornal que chamou jornal, Estado Interessante, que era o encaixe dominical do Estado, que deu mó pé, o Arnaldo também continuou fazendo os desenhos, o logotipo. Acho que a ideia do nome até do Arnaldo, que é uma mulher grávida, assim, então,
certo.
Que teve uns 9 números, mais ou menos. Até a gente também
começaram
a botar umas páginas de política dentro, da política bem rasteira, assim, de fofoca. Jari Mozil, vocês já ouviram falar de Jari Mozil?
Não conheci.
José Arimatea, é da idade lá do pessoal do Noronha e tal. Estou entregando Noronha, tá claro.
Mas pode entregar, galera.
Aí esse jornal, quando o Torquato chegou, a gente estava tendo uma ideia de fazer um encarte em outro jornal. Do lado da rua tinha um jornal chamado A Hora, que era do Wilson, alguma coisa, que eu não lembro o sobrenome dele. Aí a gente foi fazer tal da Hora Fatal, que era a mesma coisa no encaixe. Só mudou o nome. Então. Nesse Torquato escreveu. A Torquato já tinha vindo aqui, já tinha dado entrevista para Edmar, para Paulo José, para todo mundo, num jornal que eles tinham antes de tudo isso, antes do Grama e tal, 71 e tal.
Eu vou pedir um intervalo agora, porque nós temos que... O nosso tempo do primeira etapa já passou. E daqui a pouco a gente volta. Eu estou conversando aqui com o Carlos Galvão, nosso amigo Galvão, que está de passagem aqui em Teresina, veio passar o fim de ano. E daqui a pouco a gente volta com mais conversa no Vida, Arte e Cultura. Até já.
Vida, Arte e Cultura volta já.